Sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste, um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no mediaoeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11-4269-0715. 11-4269-0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade, bem perto de você.
E aí, galera, como vocês estão? Espero que tudo bem, hein? Isso aí. Hoje nós temos aqui um grande batera aqui da região, aqui, fera, um grande amigo, profissional, né? Mais conhecido como Leque Batera.
Opa, boa noite, galera.
Mas o nome dele é?
Emerson Lima.
Emerson Lima. Poucas pessoas conhecem o nome Emerson Lima, hein? Mais conhecido como Leque Batera. Como é que você tá, Leque?
Ah, bem, graças a Deus, né, Isa?
Legal, uma honra ter você aqui com a gente, viu?
Eu também me sinto muito agradecido, né, por esse convite. Pronto. Que foi um convite assim que eu não medi esforços para poder estar chegando aqui, prestigiando esse projeto, né, que você vem desempenhando aí com as entrevistas com os bateras, né? Passou por aqui o Leandro. Nosso amigo aí. Estive acompanhando lá, foi muito bom o bate-papo. Show de bola.
Legal, valeu, valeu. Ainda vamos passar outros. Fé em Deus vai passar outros. Mas é isso aí. Cara, deixa eu perguntar pra você. A gente já se conhece há um bom tempo, tá? Foi mais um dos meus professores na vida aí. Sim, a gente já trocou algumas... Não digo nem trocar figurinhas, né? Eu mais aprendi do que pude passar. Mas, pelo que eu conheço o Leque, assim, ele começou... Leque, conta a sua história pra gente, é melhor. Conta você a sua história pra gente.
Igual o Iso falou de professores, né? Nossa, é que cada um vai aprendendo com o outro, né? Temos muitas informações a trocar, que a música é infinita, né? Então é um bater aprendendo com o outro, um trocando informação com o outro. E assim cada um vai ajustando o seu estilo e vai crescendo musicalmente. Igual ele perguntou do meu começo, né? Eu comecei... O primeiro contato que eu tive com a música na minha vida foi em meados aí de 90. 91, quando eu comecei a escutar o pagode, 91, 92, na época do Catinguele, Arte Popular, eu molequinho, né, que eu sou de 82, eu tinha 10 anos de idade, 9 anos na verdade, 91, vamos dizer assim, aí escutava, né, os pagodes da vida, que era a época do pagode 90, né, o auge do pagode, 90, o pagodão, né,
até hoje faz
e aquilo
sucesso.
Eu cresci num lar que era sempre, desde pequenininho, samba rock, meus tios, minha mãe, então já vem essa tradição de família, né, pagode na área, o samba rock, o black music, música norte-americana, aqueles love songs da vida,
songs,
né?
Nossa.
São as músicas que, meu, não tem igual.
As melhores.
Então aí eu já tive sempre esse contato, né, musical, desde criança já, só que eu via aqueles pagodes de rua e aí já tinha, né, meu molequinho já tinha aquela vontade de tocar. E aí depois foi passando o tempo, aí em 92 para 93, assim, mais ou menos, aí tínhamos um grupo de pagode, o Só Moleque. Que só moleque, né? Na época era o grande Só Moleque. Nossa, era muito bom.
Nostalgia.
Aqueles camaradinhos ali da rua. Aí era a época que compravam um disco de vinil do Arte Popular, o G. Os camaradas lá era eu, o Nego, o G, o Dioma. Né? A época antiga mesmo. Magu, nosso grande amigo Magu também nas antigas. Então a gente fazia aquele pagode de mesa. Tinha o Everson lá de Silveira, meu. Gente boa, nosso amigo. Nunca mais eu vi o Everson. Então foi esse o início de tudo, né? Comecei tocando percussão. E a gente atravessava ali Silveira, né, da vila, ia pra Silveira, né, não tinha aquele córrego ainda.
Não tinha
ali tinha o córrego, né, não tinha aquele acesso que tem hoje.
A pontezinha
muito
e a ponte
lá atrás. Era a ponte de madeira, meu irmão. Era a época do pagode, um molequinho, nós tudo moleque. Não, vamos fazer um samba. Aí normalmente era o nego que tinha os incentivos, que chegava e incentivava nós a fazer um pagode. Nossa, meu, era muito interessante esse momento, que foi um dos melhores épocas do pagode, né?
Pagode,
os anos 90, foi aí onde tudo começou, né? E de 92 foi indo, aí depois eu comecei a conhecer outros camaradas. Aí montamos outro grupo, que era o... Tinha um nome que era Canto da Fé, mas tinha outro nome lá. Eu acabei esquecendo o nome do grupo. E aí tinha outra formação, aí tocava eu, Miltinho, o Wellington, meu primo Peba, né? O Chino, e toda a galera, né? O pessoal das antigas lá. E aí depois foi indo também mais pra frente, aí eu sempre ia ver os ensaios do grupo Mistura de Cor.
Mistura de Cor, era, é esse nome que eu tava tentando lembrar.
Grande grupo da época, verdade, um dos grupos
verdade,
assim que
depois mudou o nome, mas já a gente mudou vai o nome, falar dele.
É, exatamente.
Não fala ainda não.
Aí foi um dos grupos assim que eu ia ver os ensaios, eu molequinho, não tinha muita afinidade com a galera. Aí sempre quando eu tava lá no grupo Conta da Fé, aí o Dandy ia lá, que é nosso grande amigo, como se fosse irmão grande, também,
parceirão,
o Dandy.
Parceiro.
Sempre vivemos um bom tempo junto. Aí foi a época que eu tava... Essa época que eu tava com 15 anos. Eu lembro até hoje, mano, que a gente... Fui convidado pelo Dandy ainda na época, que foi o Dandy que foi a grande ponte pra ir pro Mistura de Cor. Aí teve uma nova formação, né? Aí eu fiz parte dessa nova formação.
Mas qual instrumento você tocava?
Aí eu comecei tocando tantano, Mistura de Cor, na época. Foi em 90. Foi na época que o Soeto lançou aquela música Momentos. É em meados de 98, por aí, né? Eu acho que foi 98, 97. Nessa faixa aí, né?
95
aí. É por aí, nos anos 90. Foi nessa faixa aí. Que são tantas coisas que aconteceram. Então aí eu cheguei e fui fazer parte lá. O Dandy me convidou. Aí me apresentou pro Di, pro Mar, e o molequinho, 15 anos.
Boa.
15 anos de idade, muito novo, assim, aí fui, passei pro grupo, né, e pro Mistura, foi onde começou a andar mais as coisas, aí comecei a tocar tantã, né, fizemos alguns shows pela região, fazíamos shows em Sorocaba, várias regiões de São Paulo, aí tocando, né, em várias casas noturnas, tinha o Oasis na época, Santana Samba tocamos.
Isso na época de, na década entre 98 e 2000.
É,
ali, né?
Isso, exatamente. Tinha o Sorocaba, né? Vários eventos tinha no bairro do Éden, no Rossi, antigo Rossi, o Didas, né? Que era um bar da Didas. Então tinha vários eventos que a gente participou, né?
Legal.
Pelos interiores aí também, tocando pagode. Aí depois teve a mudança do grupo, né? Do nome do grupo, que foi Poema.
Poema.
Aí em 99. Aí foi agora que entra a parte da área... quando eu passei a aprender a bateria, a batera, né? Que aí tinha o Júnior, que era o batera, que hoje ele toca na igreja... Eu não sei qual igreja ele está, o Juca, né? Lá do Cardoso, né? O Júnior, grande amigo. Ele fazia uns freelances na época. Aí ele deixou o grupo e falou que ia tocar no gospel e tal, tava meio atarefado, e aí os caras viram que eu às vezes sentava na bateria, começava a fazer alguma coisa, e aí viu que eu tinha meio que o jeito pra aprender. Aí na época o Di, eu muito molequinho, né, o Di era um dos líderes da banda, né, do grupo, o Di era o líder principal do grupo, ele chegou em mim e falou, Leque, é o seguinte, mano, você vai aprender bateria a partir de hoje, mano. Vai aprender bateria e tá essa responsabilidade na sua mão. E o molequinho de tudo, né? 15 anos, 16 anos, eu acho que eu tinha. E aquele moleque, né? Uma criança praticamente, com essa responsabilidade na mão. E eu falei, meu Deus, e agora? Aí o Juca, ele falou, vou pagar a sua passagem. Na época eu não trabalhava, molequinho, né?
Uhum.
Ele falou, vou pagar a sua passagem e você vai até o Cardoso lá fazer umas aulas com o Juca. E aí foi o primeiro camarada que começou a me dar os primeiros passos no samba.
Entendi. Então, o seu primeiro contato com a batera mesmo em si foi no... Já era o grupo Poema já, então.
É, não, era o Mistura de Cor, né? A batera era o Mistura de Cor ainda, depois que mudou pro Poema.
Depois
mas
pro Poema.
Eu toquei um bom tempo com o Tantan, depois teve essa mudança,
certo.
Que aí os caras foi no Mistura de Cor.
É que a gente
depois...
tá falando aqui, gente, é 20 anos atrás. Pode ser que a gente dê uma falhada meio assim, mas
é muita coisa
pra lembrar, né? Eu mesmo, eu vou falar um evento que ocorreu na escola.
É, eu ia falar disso aí, eu tava com isso na mente, faz anos.
Pode falar,
já a gente entra nessa daí, né?
Pode falar, mas, pode falar.
Que, ali foi que a gente tocou junto, né, na igreja.
É, foi muito bacana. Ou,
né, depois tocamos na igreja também, e daí foi criando mais esse vínculo, né? Tinha o Rafael, né?
Rafael Batata.
Aí você me chamou, né? Que vamos fazer um evento lá na escola. E aí tocamos uma swingueira lá da hora.
Na verdade, a escola tava promovendo Semana Cultural.
É.
Aí eles fizeram meio que um festival na escola. E todos, né? E todos os integrantes da banda, pelo menos a maioria, tinha que ser os alunos da escola. Escola pública, gente.
É, no Soldé lá.
O famoso Soldé aqui famoso da região. Soldé. Aqui. E o engraçado é que só tocaram... Não, tocou três bandas, né? Tocou uma banda de rock.
Exatamente.
Tocou a banda que a gente,
eu lembro
a banda
muito
que a gente
desse
formou
dia,
ali.
Aí a gente fez um catadão lá e falou, vamos ver o que vai dar. O Isu segurou um baixo, né? Que tem umas habilidades no baixo. Eu peguei a bateria, que era o que eu faço.
O que eu faço.
E o Rafa segurou uma guitarra,
segurou,
né? Violão, guitarra.
A gente fez meio que um samba rap, né?
Ficou um samba swingado que deu certo.
Deu muito
Mas
certo.
Mas ficou show de
certo.
Bola. Realmente foi... E daí surgiram outros projetos juntos, né? Depois no gospel lá com o Douglas Que Benção.
Aí
o Isomar tocava bateria, eu tocava também. Inclusive o Antônio Carlos também, o proprietário do estúdio, ele também participou no teclado. E aí, às vezes eu uso revezava, eu tocava surdo, ele bateria, e eu bateria, ele surdo, e assim a gente ia, né? E aí, voltando novamente lá, essa foi uma boa lembrança, mano. Daqueles velhos tempos lá com o Douglas Que Benção. Nossa, mano. Não, eu não ia esquecer dessa parte, não. Eu tava ali sentado ali, eu falei, puxa, tem esse dia, não ia passar em branco, não, mas você lembrou, né? E aí, voltando lá, eu peguei a responsabilidade de aprender a bateria. E eu lembro que a primeira videoaula que eu assisti de batera na minha vida foi uma videoaula, não sei de quem que era aquele DVD, meu, que era do João Barone.
João Barone.
Puxa, eu penso numa videoaula que eu gostei muito, que nunca saiu da minha cabeça. Aprendi o reggae, né? Aí ele mostrando lá os estilos de reggae, show de bola. Nossa, é um estilo assim que eu gosto muito de tocar também na batera, o reggae. Já participei de uma banda de reggae, né? Que era o Alternativa Reggae lá.
Alternativa
depois que acabou.
Reggae,
depois que acabou o pagode, aí a gente fez o Alternativa Reggae, né? Que na época era eu, o Dandy era vocalista, aí tinha o Pablo, tinha o Alex lá, o Cebola.
Também.
O Cebola. Aí tinha o Edu, que foi também que fundou na época da guitarra, o Edu Guitarra. Tudo começou na casa do Edu lá na época, então foi uns projetos também que valeu a pena, né? São as coisas que vai passando na nossa vida na música, né? A gente vai vivendo momentos que isso fica na história, né? Cada um forma a sua história, né? Cada um forma a sua história profissional, né? Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que você se dedica a um projeto, ele vira uma coisa profissional, né?
Exato.
Vira uma coisa séria, né? Então temos que sempre fazer o melhor. Tanto na música, tanto em qualquer coisa da vida, temos que fazer sempre o melhor. E aí foi a nossa história no pagode, né? No samba, no pagode. Aí depois eu estudei bateria lá com o Tatá na Contemporânea, grande Tatá. Um grande batera monstro. Toca muito.
Será que a gente consegue trazer o Tatá?
Rapaz, olha, faz tanto. Isso é coisa de. Eu lembro que lá eu trabalhava na General Osório na época.
Sim.
Na Rua da Contemporânea, e lá era 2000, era ano de 2000. E ainda era época de autógrafo, né? O molequinho lá trabalhando, aí eu fui almoçar, a gente almoçava e tava lá na rua. E aí eu vi o Bezerra da Silva, mano.
Puxa,
então, moleque,
legal,
eu falei, Bezerra, hoje já é mais atual, né? Hoje a atualidade já. Hoje já estamos já avançou, né? Já, as coisas já avançaram, né? Já estamos na atualidade, né? Hoje é foto, né? Hoje você tá com o celular. Antigamente não tinha isso, né? Era autógrafo. Aí, eu nem sei, eu acho que eu tenho essa assinatura do Bezerra, mas eu não sei, eu tenho que procurar naquela velha caixa de papel, né, que você tem dentro de casa, né? Sempre tem aquela caixinha de papel cheia de fotos, documentos e tal. Tem que procurar, mas eu tinha o autógrafo dele na época. E aí lá tinha, como eu era do pagode, tinha muitos artistas ali que você via na rua, né, na Contemporânea, na grande loja. Aí eu trabalhava ali perto, né? Então eu sempre tava lá olhando instrumento, aquela coisa de moleque novo, né, meu?
Sim.
Então aí foi passando, né? E aí depois eu fiz um sertanejo também, comecei fazendo alguma coisinha com o Djalma Dorietti, na época, com nossos grandes amigos, Djalma Dorietti, ensaiamos algumas coisas, né, e alguns projetinhos na parte sertaneja. Aí depois eu fiz um bom tempo também com o Jonas,
Jonas Sax.
Aí fiz um bom tempo aí, fizemos um barzinho ali na época era Montana, depois virou Lareza, então na época eu fiz uma percussão com ele, e ele tocava um sax, aí tinha o Eduardo no violão, foi uma época muito boa também, ficamos um bom tempo lá em Barueri tocando. Então temos que construir a nossa história, né? Deixa eu ver mais que eu lembro assim sobre a história da música. Ah, teve uma época também que eu fiz um freelance com o Grupo Interrogação de Osasco, grande Grupo Interrogação. Tem um Boca, um cantor, eu posso estar falando com ele também para ele vir aqui no podcast.
Opa, super
grande
convidado,
Boca. Gente fina, hein, mano? Camarada. Gente boa, gente da gente. Com certeza, se chama ele vai comparecer aqui. Grande cantor, traz o violão, faz uma canja aí, show. Muito bom. Grande talento, gente fina, humildade. Toquei um tempo com eles, gravamos lá no estúdio. Tanto que tem no meu canal do YouTube, tem uma playlist lá que eu coloquei.
Já passa o seu canal aí pra galera saber.
É Leque Batera, meu canal. Leque Batera aí, pra quem quiser me acompanhar, tá? Leque Batera.
Instagram, tem Instagram?
O Instagram é @ Leque Batera também.
Isso aí.
E Facebook é Emerson
Lima. Explica pro pessoal, por que Leque?
Então, eu não... até hoje eu também não sei porque esse apelido que colocaram de mim é apelido de família, né? Desde pequenininho me chamam de Leque, eu falei, mas por que será? Até eu não entendo até hoje, mas foi o apelido que me colocaram desde berço, né? Desde criança. E aí teve um momento também que eu fiz parte da ULM, conheci muitos músicos, boa. Nossa, fiz uma grandes amigos, assim, tem muitos músicos que estudaram lá, que hoje tá trilhando uma grande carreira. Tem o Nando, né?
Começaram lá, né?
Estudamos junto, eu e o Nando, na mesma sala. Graças
Nando Batera?
A Deus, hoje o Nando é...
Nando Batera?
Estudamos junto.
Nando Batera vai estar aqui.
Estudamos junto, eu e o Nando, meu amigo que eu não vejo já há um bom tempo. A gente estudava na mesma sala, mano.
Olha que bacana.
Na época ele sempre ia pra Vila Carrão, lembro até hoje. Lá no Ademar de Campos, né? Ele sempre tocou com o Ademar de Campos. Sim. Depois foi trilhando uma carreira, batalhando, dando aula, né? Pra vários camaradas. Ele deu aula pro Ilha, deu aula pro Leandro.
O Ilha vai estar aqui também.
E, nossa, Ilha. Foi assim um camarada assim que eu conheci, que já tem muito tempo que eu não vejo ele. Preciso marcar qualquer hora pra gente conversar. Que vivemos uma história junto. Às vezes a gente comia lá no chinês, lá, né, meu? Que na ULM lá do lado tem a ULM, virando assim, era onde era o Projeto Guri, tinha um restaurantezinho
Projeto
lá dos chineses
Guri,
ali.
Nossa.
E aí a gente almoçava, mano, e era muito, muito bacana que, tipo assim, cada um na sua correria do dia a dia, né? Ele já mais focado no grupo, né, fazendo as coisas da igreja, e eu tinha meus outros afazeres, porque eu nunca vim de berço de ouro, né, meu? Então eu tinha que trabalhar e fazer alguma coisa na música e vice-versa. Porque se a gente não corre, as contas chegam e às vezes você não tá vivendo diretamente da música, então aperta um pouco, né, meu? Então foram momentos assim que vivemos lá, né? Tem o Nando, tem o Benê Batera também, que fizemos aula lá, o Benê, eu lembro, inclusive eu tenho até no meu Facebook. Tem o Rafa lá de Caieiras, grande batera, o Rafa, mano. Puxa, pensa num batera, só batera bom esses caras.
Só os meninos da pegada,
tem muito
mesmo.
Cara bom, olha, falar a verdade, tem muito cara bom, meu. Então foi uma história assim que ali na ULM eu tive aula com o Tony Kim, né? Estudei com o Antônio. Antônio de Almeida, batera da Jazz Sinfônica, né? O senhor lá.
Que
então
bacana.
Foi. Eu aprendi muita coisa, que assim, você participar, fazer aulas, procurar ampliar seus conhecimentos, você cresce tanto musicalmente como pessoalmente também. Porque você acaba conhecendo pessoas, acaba fazendo aquele network, entendeu? Isso é muito bacana.
Exatamente.
Nós que somos músicos, não temos que ter rivalidade um com o outro. Ah, eu toco batera, eu vou ser rival do outro batera porque eu quero ser melhor que o cara. Não existe isso. A gente... a vida é uma troca de experiências, a vida é uma troca de aprendizado. Às vezes tem coisas vamos supor, o Iso sabe que eu não sei. Às vezes a gente conversando, ele fala, puxa, mano, eu faço isso aqui, ó. Cara, fica da hora. Eu falo, poxa, isso realmente fica legal, hein, meu. pô, vou tentar fazer isso aí também, vamos ver o que, que sai, opa, vamos ver, e aí vice-versa. Então cada um tem o seu estilo musical. Então cada um tem a sua maneira de tocar, cada um tem o seu estilo diferente. Então, eu não vejo assim como rivalidade as coisas, sabe? Eu não quero ser rival de ninguém. Eu apenas quero fazer o meu som da maneira que eu consigo fazer e do que eu vou estar transmitindo pra galera. E fazendo aquilo que eu gosto, alegre e feliz. Sem querer negócio de rivalidade. Ah, eu quero ser melhor que tal batera. Ah, eu quero ser melhor que tal... Não, isso aí não...
É legal você falar isso daí, porque se a gente pegar, pelo menos, né, nós dois, pegar o mesmo estudo e se a gente for aplicar aqui, vai soar igual. Mas na hora de aplicar na música, aí cada um vai ter a sua linguagem musical pra aplicar o mesmo exercício. Já vai sair algo diferente, né?
Exatamente. Cada um tem um estilo musical, né? Tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa no mercado, tem muito cara bom, tem muitos talentos escondidos, tem vários, igual a nossa região, tem muita gente boa que a gente nem sabe, meu.
Exatamente.
Às vezes, né, tá por aí fazendo as suas artes, correndo atrás, que, nossa...
Ainda não foi visto, né?
Que não foi visto.
Tem um baita talento, é verdade. Temos muitos amigos em comuns que é bem essa pegada mesmo.
Então...
Você comentou um negócio interessante, um negócio não, um assunto interessante... E eu sempre gosto de falar isso, né? Porque aqui, a gente, né, tá sentado aqui, não tem somente músicos e bateristas, né? Qual a sua profissão, Leque?
A minha profissão?
Isso, você é formado, né?
Atual, isso, exatamente. É a minha história, igual eu falei, né? Eu comecei tocando pagode e chegou um certo momento que eu precisei dar um norte profissional. Devido a não estar vivendo muito a fundo na música... Aí eu tive que dar um norte profissional para poder granjear um recurso para sobreviver.
Sim.
É igual as pessoas que jogam futebol. Chega um momento que a idade chega, o cara fala, puxa, meu, eu preciso trabalhar, eu não virei no futebol. A música, graças a Deus, você tem a vida inteira para tocar e como o futebol também. Só que aí eu falei, puxa, eu preciso estudar. Aí comecei, me formei como técnico em redes no ITB. Aí fui correndo atrás e tal. Depois eu fiz a graduação lá na Anhanguera de Osasco, né? E depois eu fiz a graduação em análise de sistemas e depois eu fiz a pós-graduação em engenharia de software na Uninove.
Top.
Então hoje, atualmente, eu trabalho, né, com a área da informática, mas mesmo assim a música não sai da gente.
Nunca.
Tá no sangue, não tem jeito, né? Eu gravei um vídeo no meu Instagram, então eu tenho alguns projetos em mente que futuramente eu vou estar postando, né?
Top.
Colocando as habilidades em prática e seguindo a nossa alegria que é fazer a música, né?
Segue ele lá, gente, segue ele lá, já tá dando spoiler aqui do que ele vai fazer, então ó, se você quer acompanhar, segue ele lá, vê os vídeos, se curtir, deixa seu like, não deixa de se inscrever, não só no canal Batilata, como no canal do Leque Batera, certo? @ Leque Batera?
Isso, e é isso aí, dá aquela moral aqui no canal Batilata que o Isomar tá, o Iso Batera, né, o Iso tá junto aí, fortalecendo aí a classe musical, que isso é muito importante. Foi igual eu tava falando com o Iso aqui nos bastidores, com o Antônio Carlos aqui, o Nana, né? Back mais conhecido off. Como o Nanas. Aqui nos bastidores aqui, a gente conversando, né? Que esses podcasts, eles coloca você em evidência. Às vezes, pô, eu não conheci o Leque Batera, puxa, agora eu já conheço. Puxa, eu não conheci o Iso, mora tanto tempo aqui, toca bateria, mas eu não sabia que ele tem esse dom, os próprios artistas da região, né, tanto da região oeste, como leste, norte, sei lá, aí vê, puxa, tem um talento ali, tem um cara ali que dá pra fazer um serviço aqui, fazer um trabalho aqui com a gente.
Exatamente.
Tanto no pagode, como no sertanejo.
Exatamente.
Como e assim vai, né, então esses podcasts, eles ajudam e fortalecem a classe musical, né, porque mostra uma seriedade. Porque muita gente olha para a classe dos músicos e acha que músico não é uma profissão.
É.
Muita gente, infelizmente, o nosso país, ele tem essa discriminação com os músicos, né? Eles olham os músicos e acham que não é uma profissão, acha que o cara tá ali à toa, mas não é, é uma profissão como qualquer outra. Você dedica um tempo da sua vida, dedica horas estudando o seu instrumento para fazer um bom trabalho, para acompanhar um artista, né?
Exatamente.
Quando você tá lá tocando, não
ou
é
do... vários, né?
Ou vários artistas, não é de um dia para o outro que você vai estar ali fazendo uma coisa bem feita, uma frase, você tem que sentar e escutar uma música. Às vezes é um repertório de 30, 40 músicas, você tá ali, puxa, eu preciso pegar essas músicas porque eu preciso fazer o melhor para mostrar o meu trabalho bem feito.
Exatamente.
E se você não fizer, vai outro e faz.
Exatamente.
Que é o mundo da música, é a mesma coisa que as outras áreas. Que se você não for um bom profissional, igual a minha área da informática, se não for um bom profissional, entra outro no meu lugar. E assim vai. E os bons profissionais vão pegando os melhores serviços.
Cara, qual dica você pode passar para quem tá iniciando agora, certo? Ah, eu quero ser músico, quero ser batera, baixista, guitarra. Qual dica você, como músico já de carreira, já tem um tempo na estrada, né? Qual dica que você dá pra quem tá começando agora?
Olha, a dica é, pra quem tá começando agora é escolher o que vai fazer, o instrumento que você vai estudar, se dedicar, escutar muita música. Hoje em dia já tá bem mais... bem melhor, assim, em recursos, né? Hoje em dia tem o YouTube que tá com tudo aí pra todo mundo.
Acessibilidade,
lógico,
né?
A acessibilidade não tem igual. Hoje, os músicos de hoje, em vista de nós, antigamente...
Nossa, 20 anos atrás.
Há 20 anos atrás, eu tô falando isso de 20 anos atrás. Época do vinil, mano.
Vinilzão,
época do vinil. Era uma época que...
E olha, mano, que a gente chegou depois do
era bolachão. Dificuldade pra comprar um disco. Eu não tinha muita condição, eu não tinha condições de comprar um disco na época. Depois veio o CDzão, aí vai que vai. Eu lembro que na época do Só Moleque... O G comprava uns discão lá da Arte Popular e a gente, nossa, vibrava nas antigas, meu
Oito
Deus do céu.
Música, quatro de um lado, quatro do outro.
Era, na Catinguelê, meu Deus do céu, eram as épocas, Negritude, né, grandes grupos que fizeram a história, né. Eu falo, tô falando assim, parte musical do pagode, que foi onde tudo começou na minha vida, a história musical, né. É um dos ritmos, assim, que eu gosto muito de tocar. Não sou preconceituoso com nenhum ritmo, é que cada um tem um ritmo que ele escolhe, cada um tem um ritmo que mais gosta de fazer, não que se um sertanejo me chamar eu não vou, vou, se um axé me chamar eu vou, eu toco, faço o meu melhor, né, se uma banda de rock chamar, dependente de qualquer coisa, mas assim, cada tem batera que gosta de tocar rock... Tem um batera que já gosta de tocar um MPB, tem um outro que já gosta de tocar um sertanejo. Isso vai de gostos, mas pra quem sobrevive da música e está no mercado atualmente, tem que ser... Não que você vai ser bom em tudo, vamos dizer, mas você tem que ter uma base da maioria dos ritmos. Porque se pintar alguma coisa ali no rock, pô, toca um Charlie Brown, toca alguma coisa assim,
exatamente.
Eu consigo pegar, né? Ah, tem um sertanejo, opa, qual que é a música? Ah, tal música, tal... Tem um piseiro agora, um piseirão,
piseirão
que surgiu,
tá vindo,
né?
Solto,
que vem, tá vindo com força, um grande estilo musical, show de bola. Então são coisas que o músico ele tem que saber, né? E pra quem tá começando, é escutar, é assistir videoaulas. Se você puder ter um professor presencial, melhor ainda. Mas hoje tá tão
acessível
as coisas que você pode fazer aula via... Como que é o nome daquele?
Via Instagram,
Instagram,
via Telegram.
Telegram, você pode fazer via WhatsApp também, liga ao vivo lá no WhatsApp e vai. O Skype,
O Skype é um dos primeiros,
né? Skype, então.
Dos
primeiros. Foi. Então isso aí facilita todo mundo. Hoje você puxa uma partitura de bateria, quer estudar rulo simples. Ah, vamos lá. Quero o método do Stick Control lá. Você tem todo lá, meu. Stick Control, Gary Chester. Você tem solos militares. Nossa, eu lembro que aqueles solos do Charles Wilkes, Wilkson, né? É que fala em inglês é Wilkson. É Charles Wilkson, 150 solos militares. Eu lembro que eu ia muito lá na casa do Nando, lá na época que a gente estudava na ULM, ele vai lembrar, quando ele aparecer por aqui, você pode lembrar ele. Eu ia lá na casa dele às vezes e a gente gostava tanto de estudar junto, que a gente pegava umas lições desse método e fazia junto, era mó barato, meu. E a gente sentava lá, ele tinha aquela sala dele lá, meu, tal, que ele montou com todo esforço, né? É um camarada muito batalhador, assim, se ele tá hoje com o Maurício Manieri, né? Inclusive ele hoje é um grande baterista aí com o Maurício Manieri, se ele tá onde ele tá... Eu conheço a história dele, porque a gente teve... Eu fiz uma parte da... Fiz parte da história dele, né? Junto com ele, uma época. Então eu sei do que o cara batalhou pra estar ali, quanto muitos outros músicos, né? Igual o Jonas, né? Que é,
grande Jonas.
Eu tenho pra mim ele como meu tio também, que ralou muito, chegou, fez parte da banda do Negritude, tem uma grande certo. História, né? Se Deus quiser, logo logo ele estará aí fazendo um podcast aí, tal, dando uma entrevista com o Iso. Então esse canal, né, o Iso não vai se trazer só baterista, não. Mas tanto como a galera da música em geral, que isso fortalece a nossa classe dos músicos, né? Isso é muito importante, meu, pra nossa cultura brasileira.
Exatamente, por isso que é importante você aí, você, continuar seguindo a gente aí, acompanhando os reels, os stories, estar por dentro de todas as informações, porque vai chegar muita gente legal aqui com conteúdo, bastante conteúdo importante pra você que tá iniciando e pra você que já está tocando, já tá aí na pegada aí, ó, fazendo o seu trabalho, seja tocando em bares, seja tocando só em festa, só casamento, banda fixa, não interessa. Você é intermediário, tá no nível intermediário ali, tá na pegada, vai ter muito conteúdo importante. Falando, aproveitando o ensejo, né, Leque? O que você pode passar pro pessoal que tá intermediário aí, já tá começando, já tá na pegada já tá tecnicamente se profissionalizando com isso, né?
O pessoal que já tá no modo intermediário é seguir em frente, né, meu? É estudar mais porque a música é infinita. Então a gente nunca para de estudar. É igual essa área que eu estudei, uma das outras áreas que eu fui estudar para poder trabalhar, né? Que é a área da informática, é uma área que nunca para de estudar. E a música é a mesma coisa, é infinita. Então temos que estudar porque você preparado, você vai ter grandes oportunidades. Agora, se a pessoa estiver despreparada, aí pega aquelas oportunidades que, assim, vai ter alguma coisa, vai, mas você não vai pegar umas grandes oportunidades, né? Então,
aquele momento de ser visto naquele local.
Momento na hora certa, no local certo, né? Você fala, puxa, eu batalhei, tô aqui, eu mereci. Mas quem dá esse crescimento também é Deus, e tudo depende de Deus também.
Boa.
A gente, sem Deus, sem Jesus, não somos nada. Por mais que você coloque toda a sua dedicação, se ele não tiver no barco, se Jesus não tiver no barco, o barco vira. Então, com Jesus na frente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, que é Deus,
sim,
a Trindade Divina, se você tiver com esses três, meu irmão, iniciante, médio, avançado, aí é só deixar Deus agir e fazer a sua parte, porque temos que fazer a nossa parte. Porque tem músico que...
Tem que fazer a lição de
tem
casa.
Tem muitos músicos que quer tocar, mas não quer estudar. Essa é a realidade. Tem muita gente que quer tocar, mas não, já sei um acorde ali, outro acorde aqui. Ah, já sei uma levada ali, outra levada ali na parte de bateria. Mas peraí, mano, tem que ter alguém pra dar uma instrução.
Exato.
Ninguém nasceu sabendo sozinho. Ninguém nasceu sabendo. Então todo mundo aprendeu como alguém. Então temos que pegar, falar, puxa, eu gostei daquele professor ali. Pô, tô com uma condição legal, vou correr atrás ali, vou pagar uma aula. Isso é investimento. Investimento gera retorno. Isso é na vida.
Sempre
gerará. Se você tem uma visão de crescimento, investe que o retorno ele virá. Uma hora ou outra virá. Então, eu sei que agora muitas pessoas não têm recurso. Ainda mais nos dias de hoje. Tem gente ainda que se encontra numa situação difícil. Se não consegue pagar um professor, então dá uma olhada no YouTube. Tem muito conteúdo.
Tem muito conteúdo gratuito.
Só que tem que tomar cuidado. Às vezes presencial é bom que você vê ali, mas o YouTube também ajuda bastante. Tem muito professor bom, tem muito cara bom lá dando aula, né? Tem muito cara ensinando.
Muito cara bom e talentoso.
Desde o zero, e são muitos talentos que a gente nem conhecia e vê montando canais, fóruns já conhecidos, renomados, né? Muito baterista. Tem muita gente boa, meu. Tem muito batera bom. E na época do pagode, eu lembro que quando eu comecei a tocar lá, voltando ao assunto, eu tinha a gente tinha no repertório uns swings do Negritude, né, meu? Puxa, aí eu peguei a gente tinha uma fita cassete, o Ditinha, que tinha umas levadas lá do Bem Brasil e o Fabinho tocando.
Fabinho
e,
batera, ave.
Nossa, foi uma das referências também, que eu comecei a tocar bateria vendo ele também.
O Negritude tinha um diferencial
swingueira,
na época,
mano.
Porque era a pegada, a base do samba, mas tocava black music,
era mistura,
tocava
era
salsa, salsa, os caras
misturava
faziam,
tudo.
Nossa, era muito louco.
E aí foi uma, aquela música, todo dia eu te via, papara, caminhando de manhã, era no biguinho, aí era um swingueira, mano. Hoje eu toco essa música, tranquilo, tipo assim, eu chorava, velho, era molequinho, eu chorava, perante Deus. Eu pegava a batera lá e os caras numa pressão, mano. E eu, molequinho, de dia não trabalhava, eu de dia falava, Lecão, vai pegar a batera lá e regaça, mano. Pro final de semana você ficar bala pra gente bala, ensaiar. Exato. Começar a tocar. E eu pegava essas músicas. Meu, eu sentava na bateria e chegava final de semana, eu, moleque de tudo. Moleque, mano, molecão, mano. E aí eu chorava, mano. Eu chorava igual criança, molequinho. Eu falava, puta, não vou conseguir, mano. Não vou conseguir fazer isso. Aí, de tanto persistir, eu comecei a tocar, comecei a aprender. Eu não sabia pisar no pedal da batera, pra você ter ideia. Eu pisava tudo errado, mano. Aí o Juca falou, não, moleque, é assim, ó. Tal, faz isso aqui, que foi um dos grandes...
O pivô, famoso pivôzão.
O primeiro professor que foi um dos que me deu norte no samba, né, meu? Grande Juca, gente fina. Se um dia você puder trazer ele até aqui, é que eu não tenho mais o contato dele, mano.
Vamos
vou procurar achar ele pra você trazer ele aqui. Um grande camarada, percussionista, baterista.
Top.
Então, foi uma, assim, uma experiência que, meu irmão, eu levo pro resto da vida. E aí comecei a gostar, escutar o Fabinho no pagode, o Rick Batera,
Rick Batera.
Nossa, tive uma oportunidade de ver ele uma vez, até conversar rapidamente, assim, lá no show da DPM do Belo uma vez, mano, mil anos atrás, na DPM. Cheguei ainda só a conversar com ele uma vez, assim, mas foi jogo rápido. No estacionamento do show, no final do show do Belo, a gente indo embora, assim, eu como na plateia, né, curtindo o show lá. E tive um... Mas eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Eu queria tanto ter a oportunidade de conhecer ele, sim. Que era um dos bateras, assim, também, que eu tive muita referência no pagode. Foi um dos caras, assim,
até
que...
Até hoje, um grande...
Até
ícone,
hoje, eu vejo os vídeos dele, assim, eu fico... Às vezes eu fico em casa, às vezes, sozinho. Eu até me emociono, porque eu falo, poxa, mano, o cara foi um cara que foi um batalhador também, defendendo a nossa bandeira.
Exatamente.
Assim como todos os outros músicos que estão correndo atrás, que não é fácil, né? Não é uma vida fácil. É correria, tem que correr mesmo. Tem uns camaradas também de Carapicuíba, lá na ULM também, que eu fiz uma amizade, o Jefferson BA, nunca mais ouvi ele. O Jefferson também, que agora o Jefferson é o tecladista do Belo, o Jefferson. Ele estudava na época, eu lembro até hoje lá, a gente se encontrava pela ULM lá e conversava. Ele estudava baixo na época, contrabaixo. Mas só que agora ele tá atuando como tecladista, né? Inclusive tá com o Belo, né? É um cara também que tem uma grande história.
Sim,
é um cara que correu, sabe? Batalhou muito, todo mundo batalhou, meu. Todo mundo tem sua história.
É,
quem tá e quem não tá trilhando assim, diretamente o caminho da música, fazendo paralelamente, a hora que dá, faz uma coisinha aqui, outra ali.
É a questão do sonho, né, cara? Você tem um sonho, você acredita, você tem que ir pra cima. Uma hora a luz faz assim, ó.
É, você tem que estar em evidência, né? Porque a vida é assim, se a gente não se lança pra mostrar o seu trabalho, olha, eu tô aqui, olha, eu sou o Iso, eu tô aqui, gente. Eu sou o Leque Batera, eu sou o quem for que seja, ó, eu tô aqui, meu, olha eu aqui, olha o meu trabalho. Hoje, graças a Deus, tem o Instagram, tem o Facebook. Então foi onde abriu muitas portas pra muitos músicos. Os canais, né, do YouTube, então muita gente boa colocando muitos conteúdos. Nossa, eu fico assim, às vezes eu sento em casa, assim, ligo a televisão e começo a pesquisar. Meu, tem muita gente boa. Baixistas, guitarristas, bateristas, tudo que é tipo de instrumento. Cantores que, meu,
exatamente,
não tá escrito, mano.
Cara, eu tenho uma pergunta que é sempre a pergunta-chave, pergunta chavada do canal. Maturidade musical. O que você pode passar pra essa galera que tá assistindo a gente aqui sobre maturidade musical? Porque, assim, a gente estuda, a gente faz a correria, igual a gente falou aqui, né? Você comentou aqui, a gente entrou no assunto. Falando sobre a importância de pegar o instrumento, de estudar, de correr atrás, de ter informação e tudo. Mas chega na hora do play, de fazer o play, rola todo um processo, né? Principalmente durante ensaio. É onde entra a maturidade musical. O que você pode falar pra gente, cara, a respeito disso?
É que assim, a maturidade musical, ela vem são as consequências do que você vai fazendo durante a sua carreira, né? O que você vai correndo atrás, né? E sempre, para manter essa maturidade, você tem que sempre ter o pé no chão em tudo que você for fazer, né? E assim, você vai... As coisas vão acontecendo no dia a dia. Você vai aprendendo cada dia que passa, vai aprendendo. Até o músico mais avançado, desde o básico até o avançado, desde o músico iniciante até o avançado, todo dia é um aprendizado. O cara que tá no nível avançado lá, ele ralou muito, e mesmo assim ele ainda rala. Às vezes ele vê uma coisa lá, ele tá lá estudando, mesmo avançado. O cara erra, tem os seus defeitos também. Tem, todo mundo tem. E todo mundo corre atrás, e a maturidade ela vai acontecendo, né? E de acordo com o que você vai plantando, né? Vai correndo atrás, que vai surgindo essa maturidade, né?
Top, top. Agora um assunto que algumas, porque não são sempre, né? Acaba sendo polêmico. A maturidade espiritual na música. O que, que você pode falar pra gente?
Maturidade espiritual.
Se eu explicar melhor. A gente trilha, vamos dizer assim, é um caminho, uma reta, né? Só que com duas mãos no mesmo sentido. Temos aqui a nossa vida profissional, como músico, né? Como músico, estamos em vários lugares, vários ambientes, e a maturidade espiritual. A maturidade musical e a maturidade espiritual. O que, que você pode falar pra gente a respeito dessa maturidade espiritual, cara?
Ah, é que a maturidade espiritual, na forma que você colocou aí, pelo que eu entendi, na minha concepção, é você ter Deus na sua vida, né? Você buscar fazer as coisas voltada para Deus. E eu sei que na noite, né, nos lugares que você vai tocar, existe gente de todo tipo, né, meu? Então, existe vários caminhos também. Tem vários caminhos. Não é porque o cara tá ali, mas aí cada um vai escolher o seu caminho. Então isso entra, né, a parte de maturidade espiritual. Você vai ver lá muita gente fazendo todo tipo de coisa. Mas você tá ali para trabalhar. Então tem os momentos de lazer e tem os momentos de trabalho.
Legal.
Onde muita gente confunde, né? Às vezes aí tem uns que tem família e já debanda pro outro lado, e aí vai, né?
Dá umas pisadas na bola.
Dá umas pisadas aí. Tem que... Se você tem uma família, você tem que zelar pela sua família. Agora, se é um cara que tá solteiro, de boa, né, meu? Aí cada um sabe da sua vida, sabe da sua correria, mas sempre tendo um norte, assim, que é Deus na nossa vida, né? Sempre fazendo o bem. Tem que sempre fazer o bem. Não tem outro caminho. Essa Legal. É uma maturidade que o músico tem que ter. Buscar a Deus, pedir todas as instruções para Deus. Senhor, o que eu preciso fazer para chegar ali? Sempre colocar Deus na frente. E vai falando com Deus, orando, né? Buscando os caminhos, né? E aí Deus vai dando a direção, né? Todo mundo que corre atrás, chega em algum lugar, é com uma permissão de Deus. Se Deus não tiver no negócio, meu irmão,
verdade.
Você pode almejar qualquer coisa, se não entregar a sua vida para Ele, não ajoelhar na sua casa, não pedir, Senhor, eu tô indo aqui fazer esse serviço, vai comigo ali, pô, me abençoa lá, pô, você tem um objetivo, puxa, eu tenho um objetivo de acompanhar um cantor renomado, que seja. Todo mundo tem um objetivo, todo mundo Sim. que tá na música quem não quer estar com um cantor renomado, com um serviço lá, tal, várias viagens, né, trabalhando bastante, viajando o Brasil inteiro, talvez o mundo, pô, muito legal. Quem não quer? Todo músico quer isso, todo Eu mundo quer isso aí.
Exatamente.
Todo músico quer ter uma vida voltada pra arte, que é da música, da nossa parte musical, né, falando musicalmente. Sim. Todo mundo quer, né, mas temos que colocar o pé no chão com maturidade, né, com a maturidade, tanto maturidade musical e maturidade espiritual. E deixar as coisas acontecerem. Não adianta o cara ficar frustrado, né? Porque tem muita gente que se frustra, né? Fica com aquilo na cabeça. Não, meu, tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. E aí chega lá na frente, a pessoa não vira, eu não sei como é que que a pessoa traça o caminho ali para chegar até lá, ou às vezes faz alguma coisa que não foi de acordo com o que era o planejamento e não conseguiu chegar, exatamente, aí fica frustrado lá na frente. Fala, puxa, eu não cheguei, aí entra em depressão. Não, tem que entregar nas mãos de Deus. Olha, Deus, eu tô fazendo uso do dom que o Senhor me deu, que é tocar bateria, que é tocar guitarra. E ele sabe o desejo do seu coração, ele sabe onde que você quer chegar. E ele vai preparando os caminhos.
Exatamente.
Assim como preparou para muita gente, para todo mundo que está hoje aí trabalhando, feliz. Isso eu fico muito feliz com essas pessoas que estão trabalhando com o que gostam. Merecem que tá ali porque correu atrás, porque batalhou. Essas pessoas merecem chegar onde chegou. Então, cada um tem sua história, né? Igual aqui você está fazendo podcast, muito importante esse podcast, muito interessante, porque traz e mostra um pouco da seriedade que é a música. Que é igual eu falei aquela hora, muitas pessoas acham que músico não é um trabalhador, e é um trabalhador honesto, digno do seu salário, como qualquer outra profissão.
É isso aí, ó. Fica aí a dica para você aí, que é dono de estabelecimento, tá? Que acha, exatamente, que músico ganha dinheiro. Ninguém aqui ganha dinheiro, não, cara. A gente trabalha bastante por trás dos bastidores, ou melhor dizendo, na vida do dia a dia, temos as nossas profissões, né? Nós somos pais também, levamos o alimento para casa, o sustento, né? O recurso para poder suprir o lar. E aí a gente ainda vai, ainda consegue aí um tempo para poder estar estudando, colocando as nossas... fazendo a nossa lição de casa, né? Digo, diária, exatamente, né? É. Para chegar até o cliente final, que são aqueles que estão, os telespectadores que estão no estabelecimento, no lugar, que foram lá para curtir um dia e tal.
Exatamente.
Mas levar música boa, de qualidade, com muito sentimento bom, para ela sair de lá realizada. E você no seu estabelecimento, é óbvio, né? Ter aquele gostinho, deixar aquele gostinho no coração da pessoa, quero voltar aqui.
É, exatamente.
Isso é importante, essa via de mão dupla aí.
Importante, porque as pessoas não sabem a correria que é. Às vezes é um cara tocando ali, tem um instrumento que ele tem que comprar, se estoura uma corda de um baixo, se fura uma pele de uma bateria, tem gasto com gasolina. Às vezes o cara não tem carro, tem que pagar Uber. Ou, graças a Deus, hoje tem um Uber aqui que nos ajudou mais ainda, né? Ajuda todo mundo. Quando não tinha Uber, tinha que pegar ônibus. Ou às vezes, muitas vezes, a banda não vai te buscar, porque gera mais gasto ainda. Você tem que se virar. Entendeu? Então, na época, nas antigas, a pessoa que já não tinha carro já ficava um pouco... Já era uma dificuldade. Já era um pouco dificultoso. Eu lembro que também fiz uma participaçãozinha com o grupo Introdução. Cheguei a fazer um ensaio. Cheguei a fazer uns ensaios com os caras, meu. Só que na época, por eu não tinha tanto recurso, igual hoje é mais fácil. Na época eu não tinha um carro pra mim estar me locomovendo pra lá e pra cá. Então dificultava um pouco nos ensaios. Aí eu fui meio que perdendo o contato com os caras. Cheguei a fazer uns ensaios lá com eles, mas eu fiquei meio em off, porque eu não consegui mais lá, devido a essas dificuldades e recursos, e aí acabei ficando na minha mesmo, né? Aí eles arrumaram outro batera lá e tal, ensaiaram, mas hoje eu sou amigo dos caras, até hoje eu sou amigo deles. Um grande grupo de pagode, uma introdução, se um dia que você puder trazer os caras aqui também, né? Eu vou até mandar pros caras mensagem, ver se eu consigo falar com os caras lá pra vir
top,
dar uma moral
top,
no seu...
Vão ser muito bem-vindos.
Vem dar uma moral no seu canal aqui, fazer um pagode ao vivo aqui no canal, dá pra fazer um esquema bom aí, né?
Bom, falar com o Nana aí,
no dono do estúdio também, produtor aí, pra... Tá agilizando esse bate-papo com os caras camaradas. Os caras são gente boa também, é um grupo que trabalha muito aí nas noites aí da região oeste, né?
Nossa região aqui.
Zona Norte, Zona Leste. E tá em São Paulo aí, evidência em São Paulo. A galera muito bacana. Então tem muito talento, gente. Tem muita história. Olha, foi assim, esses momentos que eu vivi aí, foram momentos assim que eu guardo, né? Levo comigo. Aí também conheci um grande produtor também, o Luizão. O Luiz é gente boa. Cheguei a tocar em algumas igrejas com ele na época. Luiz, que é diretor musical do Netinho. Gente boa demais,
bacana.
Luiz. Muito gente boa. Camarada mesmo. Só que agora faz tanto tempo que eu não vejo ele também, mano. Eu nunca mais fui lá. Inclusive faz anos. Depois que eu casei, assim, formei uma família, né? Então muita coisa mudou. Então muitos camaradas assim, faz tempo que eu não vejo, porque também cada um na sua claro. Correria do dia a dia.
É, exatamente.
Que muda um pouco, né? Quando você forma uma família, já sua vida fica um pouco mais outro foco, né?
Outro
você
foco.
Tem outro foco. Exatamente. Então a gente tenta ainda reconciliar um pouquinho com a música ali, toca um pouco aqui, outro pouco ali, mas temos que fazer algumas coisas voltadas para a família também, né?
Exatamente.
Que é o que Deus nos deu, então a gente tem que fazer por onde, né? Correr Nossa, atrás, que... defender a família também, que nós temos que ser a favor da família. Deus é família, né?
Família, exatamente.
Que tudo vai bem, meu. Tudo vai bem. Na
Se a família
música,
tá bem, tudo vai bem, é verdade
tudo
mesmo.
Tudo vai bem, a música vai bem, sua vida vai bem, Deus fica feliz com tudo e é muito importante mesmo. Esse bate-papo aqui, eu tô muito agradecido por esse convite aqui do meu amigo Iso, de tantas datas.
A honra é toda minha.
Eu lembro, eu tenho uma imagem na cabeça de pequenininho, mas não sei se o Iso lembra, que minha tia é muito amiga da sua mãe, né? Não
Sim.
sei se você lembra que eu fui uma vez lá pequeno, aí vocês tinham as bicicletas e tal, o seu Gês era pequenininho. Eu não sei se você vai lembrar disso, que minha tia às vezes ia lá, né, na casa da sua mãe. Mas onde a gente veio se juntar mais, assim, estar mais juntos, né? Se ajuntar mais assim com a amizade foi na época da escola,
lá,
aquele projeto lá, né? Que aí a gente veio estar mais junto, né? Nos juntamos mais e tal. E fizemos aí aquele som lá na escola lá que ficou na história,
ficou,
né?
Na os história.
Cara, e a gente, sem ensaio, sem nada, sem e fez um nada. Catadão. Eu, particularmente, nessa
Renatão
parte.
Renatão no surdo?
Renatão, nunca mais eu vi o Renatão, não sei nem por onde anda, meu.
Muito
e assim,
bacana.
São momentos assim que a gente leva pra vida, né? A gente nunca esquece de tudo que a gente passa na vida, né? São histórias assim que vale a pena relembrar, né, meu?
A gente fala assim e é legal porque eu sou péssimo com letras de música, né? Sempre quando eu tô ajudando no vocal, porque eu não canto, tô ajudando no vocal, eu pego trechos e vai, mas se me der uma letra inteira de uma música, eu tenho muita dificuldade. E engraçado que a música dessa época ainda... Beleza, o refrão. Eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso... Lembra?
Lembro, sim. E, nossa, foi uma fase boa, né? Na época... Aí, na época que eu entrei lá pro grupo, né? Que era Mistura de Cor. Aí, depois eu fui, aí chamei o Dioma pra participar. Tava precisando do percussionista. Aí o Dio falou, meu... Tem um percussionista, eu falei, mano, tem um Dioma lá, mano. Tem um Dioma que desenrola uma percussão, dá um toque nele. Aí depois tinha um pagode lá no Paulista, eu lembro até hoje, a gente tocou lá várias vezes. Lá no Paulista, lá perto da Coab, tinha um samba lá. E era todo domingo. Aí na época os caras tava dando um rolê lá, eu não tava, né? Eu tava em casa. Na época tava o Dio Dandy, eu acho que era o Dilmar. Aí foi tocar um grupo lá do Cardoso. E aí os caras viram aquele negão tocando lá com a voz bonita danada, mano. Tal Marcelão, né? O negrãozão do vozeirão, meu.
Marcelo Trovão.
Aí o Marcelão, aí o Di falou, mano, eu achei um cara pra cantar, velho. Troquei ideia com ele. Nossa, meu, o cara canta demais. O menino, gente boa. Aí foi onde chegou o Marcelo também, tio Aldri. Meio canta demais o Aldri também. Que voz, mano. Que voz bonita também a do Alder, do Marcelo.
Bom.
Aquele gravão, né, meu? Marcelão, gravão. Se der tudo certo, um dia também nós podemos pedir pra ele. Eu vejo com ele pra ele tá vindo aí,
legal,
pô. Fazer um
legal,
podcast
legal.
Com você, Marcelão.
Tô vendo as promessas, hein? Tá tudo gravado.
Não, grava aí. O que eu puder fazer pra gente fortalecer o seu canal, né?
Sempre.
Os contatos que eu tiver. Não sei, às vezes a gente chama um camarada, mas às vezes o cara tá com a agenda muito cheia.
Sim,
ou
sim.
Não dá, que devido a cada um ter sua correria, né, meu? Mas o Marcelão aí, tá, mano, gente boa, Marcelo, mano, que voz, que grave, meu, aquela voz daquele rapaz, mano, jovem, abençoado por Deus.
Isso é muito bom.
E foram momentos assim que eu só tenho a agradecer a Deus, sabe, que foi tudo aprendizado, né, tanto na época do reggae, então era um momento muito bacana, banda de reggae, nós tocamos em alguns eventos.
Marcantes.
Foi muito
fase
bom.
Fase muito boa, né? Não é à toa que hoje, né, meu? Cara, você é quem é na nossa região aqui.
Mas
de todos esses momentos, né,
mas
cara?
Assim, é igual eu falo pra você. Mesmo assim, ainda tenho que estudar muito mais ainda. Não posso parar, sabe? Eu vejo que eu tenho necessidade de aprender muito mais. Porque o batera e todo instrumento precisa estudar, precisa ter conhecimento, né? E tanto que a bateria é a parte fundamental da banda, né? O coração da banda, a batera, mano. É o que dá a bateria e o baixo ali é os caras que é a cozinha, né, mano? Os caras que tem que estar com o beat no jeito, né? Tem que estar firmado. Não
pode deixar cair.
E assim, uma coisa que sempre um professor me falava, né? Que eu lembro até hoje, o Tatá, ele me falava assim, meu, é o seguinte, a batera, você tem que segurar aí lá na... Eu lembro que quando eu fazia aula tinha um chimbal, bumbo... Era o chimbal, bumbo e a caixa. Ele falou, ó, você tem que resolver a parada é aqui nesses três, mano. Chimbal, bumbo e caixa. Depois você pode fazer as viradas. Mas tem que ter pegada, mano. O batera... Aí ele, dependendo do estilo, vamos supor, você toca um pagode, você toca uma pegada legal. Agora você vai tocar um jazz, você já tem que ir mais tranquilo, mais na técnica, suave. Aí você vai dependendo de tocar um black music. Você tem que chegar pesado. Chega, você tem que chegar chegando.
Chegar na pressão, pressão
você
total.
Tem que chegar com a pressão, né, meu? É um estilo que exige... Você tem uma pegada firme, entendeu? Não pode tocar um black e o cara vacilando lá com a mão leve. Não que você vai dar uma pancada na bateria, não é isso. Tem muitos bateras que confundem intensidade com força.
Força, exato.
Intensidade é você tocar um instrumento com uma altura um pouco mais... Com um som um pouco mais intenso, um som mais firme. Não com força, né? Força, tem batera que confunde, toca... Ah, vamos tocar... Faz um negócio mais intenso. Aí o cara, bom, rebenta a batera, fura tom, e aí não vai.
Aí, vai que...
aí afunda a pele de caixa.
Marca tudo.
Não, não é assim, tem que saber separar. Intensidade com força. Que aí já vem as partes da altura. Mais intenso, menos intenso. Aí você vai lá e toca bem na manha. Igual quando tá na Big Band, né? Aí você já tem que tocar bem mais light, ver o que o maestro quer ali e tal. Vai tocar um samba, vai tocar um jazz, vai tocar um blues. Você tem que dar de acordo ali pra não atropelar a intensidade dos outros instrumentos. Porque exatamente. A bateria em si, ela já é um instrumento bem, né?
Completo.
Bem nervoso. Então se você toca, ele sai o som, mano. Você chama no som, ele vai pra cima. Né? Então é isso aí.
Legal. Gente... Leque Batera.
É o Leque Batera, vamos que vamos.
É, Instagram e...
@ Leque Batera no meu Instagram.
YouTube?
É, Leque Batera, meu canal do YouTube.
Muito bem, isso aí. Chegamos ao final de mais um Batilata, com essa fera, essa figura, né? Vocês viram aí, não preciso nem dizer, né? Humildade em pessoa. Tá.
Muito obrigado aí pelo convite, né? Eu já agradeço desde já o Isomar, meu grande amigo aí, camarada aí de criança, né? Praticamente, né? Então a gente tá aí, né? Ele gosta pra caramba da batera e às vezes eu comento lá nos vídeos dele lá e da hora eu fico em casa. Aí esses dias eu vi ele cantando lá no microfone, fazendo um trampo lá. Eu falei, agora virou vocalista e tal. Mas a gente tira uma onda, né? Que é gostoso isso aí, né, meu? Mas isso faz parte, né, gente? A música é isso, a música... Todos os músicos precisam se unir, todo mundo, entendeu? Essa é a dica que eu deixo para finalizar isso aqui, né? Eu deixo como um músico, como pessoa, como ser humano, todos os músicos temos que se unir. Vou ficar com essa visão de rivalidade. Ah, o cara é melhor que eu. Ah, eu sou melhor que o cara. Ah, eu sou melhor que tal batera. Não, mano, é que cada um se dedica mais que o outro. Então, automaticamente, aquele que se dedica mais, ele vai ter mais informação que o outro. Não é porque o cara tem mais informação que o outro batera que não tem muita informação. Ele não tem capacidade de ter as informações que você pode ter. Então, isso é de cada um, mas todos nós somos iguais, temos a mesma capacidade. Isso serve para quem está começando também. Não é impossível, né, você a chegar a um determinado nível. Basta correr atrás e basta ter o pé no chão e nunca ficar pensando, colocar rivalidade na sua mente. Ah, eu tenho que ser melhor que esse, melhor que aquele, não. Porque senão não, Deus não se agrada com isso, né? Deus se agrada com a pessoa que tem um pé no chão e pense no próximo ao redor. Né? E é isso aí, galera. Eu agradeço aí a todos aí que está aí nos assistindo. Um abraço aí do Leque Batera e agradeço o Isomar. Tamo agradeço junto. Aí ao Antônio Carlos Colli, o Nana, né?
Estúdio Midwest, hein?
Estúdio Midwest aí pela recepção, por toda a atenção aí, pessoal. Sigam aí o Instagram Nossa amiga aí, a Nana.
Estúdio Mídia Oeste.
Estúdio Mídia Oeste, pessoal. Junto. Vamos pra cima, tamo junto. Um estúdio aí que está crescendo aí cada dia mais. Muita gente bacana tá vindo aqui. Vale a pena acompanhar, porque tem muito conteúdo bom.
Exatamente. Você tem seu sonho, você tem seu projeto, você tem a sua ideia. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, que aqui é o lugar. Aqui é o lugar.
É isso aí, aqui é o lugar.
Legal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pela atenção aí. Valeu mesmo, hein?